Saúde universal e gratuita para todos os brasileiros. Pelo menos foi essa a ideia do SUS, da criação do SUS, né? Para cumprir a Constituição, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta. A ideia, mais ou menos, fazer como se, né, existe em vários países, por exemplo, da Europa, onde você tem um sistema de saúde que é praticamente universalizado, né? Como não havia aí muitos hospitais públicos no país, houve a necessidade, né, o governo fechar acordo com hospitais filantrópicos, como o caso das Santas Casas, que seriam aí um sistema de atendimento avançado aí do SUS, prestando serviço utilizando-se a tabela SUS para remuneração desses hospitais. Bom, 30 anos depois da criação do SUS pela Constituição de 1988, vem a crise econômica que a gente está aí nela, já não é de hoje, e obviamente isso deixa muitos problemas, né? O número de desempregados aumentando, isso faz com que você tenha que ter um número maior de pessoas saindo dos planos de saúde, dos seguros de saúde privados e recorrendo ao sistema público de saúde. Com toda essa questão, é preciso discutir a questão do financiamento da saúde, a questão da universalização do atendimento, como isso vai refletir na vida dos brasileiros. Bom, quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que vai, enfim, refletir um pouco dessa questão. Deputada que é da área de saúde, tem uma atuação aí já bastante sólida na área de saúde e vai conversar com a gente um pouco sobre essa questão do SUS. Deputada Carmen Zanotto, muito bom dia, prazer em tê-la no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos que estão nos acompanhando através da nossa Rádio Câmara.
Deputada, enfim, a saúde pública, né, que é um grande desafio aí, que colocado aí para a Constituição de 88, a gente vivendo um período de crise econômica que já se estende por muito tempo no país, com um número de desempregados bastante elevado, com toda essa realidade. 30 anos depois, que balanço a gente pode fazer do SUS, especialmente quando se fala nessa questão do financiamento da saúde no país?
Bom, primeiro, destacar os avanços que nós tivemos nesses 30 anos de implementação do Sistema Único no país a partir da Constituição de 88, em especial a partir das nossas leis, em especial a Lei Orgânica da Saúde, a 8080 de 1990 e a 8142, que deram um corpo àquilo que estava e está no texto constitucional, em especial no seu artigo 196 e demais artigos até o artigo 200. Eu não tenho dúvida nenhuma, qualquer profissional da área da saúde, qualquer usuário do Sistema Único de Saúde, se olhar para trás e lembrar como era a assistência à saúde, vai dizer que nós avançamos muito no Sistema Único de Saúde. Uhum. Avançamos muito na atenção básica, avançamos muito nos procedimentos de média e alta complexidade, em especial com relação à questão dos transplantes de órgãos, o tratamento da AIDS no país. Mas temos grandes desafios e não podemos esquecer disso. Em especial, a garantia do acesso, sem que os pacientes tenham que aguardar tanto tempo na fila para procedimentos cirúrgicos eletivos. E o gargalo de tudo isso é o subfinanciamento, que hoje, por exemplo, os municípios estão investindo em média 24%. O dever deles era no mínimo 15%, já estão em 24%. Nós temos municípios em Santa Catarina que chegam a 37% dos seus recursos são investidos na área da saúde, porque é crescente a demanda na saúde. Uhum. Nós temos uma luta grande para melhorarmos essa situação do financiamento, em especial trabalhamos aí a questão da PEC 01, que era a PEC que resgatava o projeto popular, de iniciativa popular do Saúde Mais 10, que foi abraçado por várias entidades, país afora, mas lamentavelmente quem nos venceu foi a proposta de emenda constitucional dos tetos de gastos, que hoje é a emenda constitucional 95. Nós vemos com preocupação essa questão do não financiamento adequado ainda para todas as ações de serviço de saúde, porque isso leva a uma forma de contratualização com a rede hospitalar filantrópica prestadora de serviço do SUS, que atende aí no mínimo 60% dos serviços que são prestados nos hospitais que atendem o SUS, ou seja, públicos federais, uhum, ou públicos estaduais ou municipais. Então, eu defendo que para muitos procedimentos, ou pelo menos um conjunto de procedimentos, se mantenha a remuneração pela tabela do Sistema Único de Saúde,
sim,
com uma revisão desses valores, porque hoje nós trabalhamos com uma contratualização.
Uhum.
Né? O gestor municipal, conforme a sua modalidade de gestão, ou o gestor estadual, contratualiza aquela unidade de serviço com valores globais para média complexidade e alta complexidade.
Uhum.
Mas é muito comum, esses prestadores de serviço, além dessa contratualização ter sido baseada numa série histórica e valores de tabela,
sim,
ultrapassar os tetos. Então, as dívidas dessas instituições também crescem. Agora, é um momento de muita reflexão, um momento de defesa desse sistema público de saúde, sempre olhando para todos os avanços, sem perder a crítica e o desejo de melhorar cada vez mais e garantir o acesso mais rápido nas emergências, nos exames, mais rápido nas cirurgias eletivas.
Agora, desculpa, deputada Carmen Zanotto, a senhora disse que, quer dizer, o gargalo é o subfinanciamento, né? Quer dizer, é muita gente para ser atendida e os recursos eles não acompanham esse número de atendimentos. E agora, recente, com a greve dos caminhoneiros, para reduzir o preço do diesel, o governo tomou algumas medidas, entre elas, reduzir o recurso para programas ligados à saúde e também à educação. Esse corte aí vai refletir bastante, né? Vai refletir diretamente na capacidade, na qualidade de atendimento. Como resolver essa questão, deputada Carmen Zanotto?
Esse corte tem impacto também em procedimentos do Sistema Único de Saúde,
uhum,
nos itens que foram excluídos, né, orçamentários, para cobrir essa diferença da redução do valor, uhum, do óleo diesel. Nós estamos estudando com muito cuidado. Na medida provisória, apresentei algumas emendas e o governo disse para nós que ele está retirando esses recursos que não estão comprometidos ou que não comprometeriam o orçamento da saúde. Só o acompanhamento, uhum, diário dele é que vai nos dizer se isso vai impactar no credenciamento de novos serviços de saúde, impactar nas ações de saúde. Mas tem itens ali importantes que foram, neste momento, remanejados ou transferidos na medida provisória para essa questão do óleo diesel.
Uhum.
Alguns dizem que na saúde não é a questão do subfinanciamento. Eu sempre associo a melhoria cada vez mais da gestão ao financiamento da saúde. As duas coisas não podem andar sozinhas e isoladas. Nós temos que nos esforçar sempre mais para garantirmos melhores controles, melhores aquisições de materiais, medicamentos e insumos estratégicos para a saúde, otimizar bem os recursos humanos, porque nós temos no SUS recursos humanos com qualidade em todos os municípios brasileiros,
uhum,
mas também nós não podemos esquecer que o recurso que nós temos não atende tudo aquilo que está garantido na nossa Constituição. Se atendesse, nós teríamos valores de pagamento que permitiriam o desenvolvimento de todas as ações com mais facilidade, mas ainda precisamos de mais recursos, com certeza absoluta. Se não, nós não teríamos aí os estados investindo mais do que o seu dever,
uhum,
e os municípios, então, nem podemos falar, porque eles é que, porque na porta do gestor, do secretário de saúde, na porta do prefeito, que a população vai buscar o seu acesso às ações de serviços de saúde.
É aquela velha história, né? Que é a frase mais batida do mundo, mas as pessoas moram no município, né, deputado?
É.
Então, essa que é a grande realidade. Agora, você falou de transplante, a gente fala, em vez de outras questões que o SUS é ponta, como a questão das vacinas, por exemplo, né, que a gente tem aí tido esse momento.
O sistema de imunização no país, nós temos uma boa vigilância sanitária.
Sim.
Se alguém disser que não se utiliza do Sistema Único de Saúde, está absolutamente equivocado.
Equivocado.
Está indo, uhum, tomar um café numa panificadora com o seu café e seu pãozinho. Ali tem a vigilância sanitária atuando.
Sim.
Se tomou uma água mineral no primeiro horário da manhã, está ali a vigilância sanitária atuando. A água do município também passa, a água potável, pelo controle das vigilâncias sanitárias. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, nos utilizamos desse sistema público de saúde.
Do ponto de vista legislativo, deputada, há algo ainda a ser feito? Ou a questão é cumprir as leis que existem em relação à questão da universalização do atendimento de saúde e a questão do financiamento que a senhora já mencionou? Quer dizer, é, algum aperfeiçoamento que a legislação brasileira ainda pode fazer no que diz respeito aí, tanto ao atendimento público quanto à questão dessas parcerias que o governo faz aí com as instituições filantrópicas para poder melhorar esse atendimento?
Eu seria muito injusto se eu dissesse que tem uma iniciativa legislativa para abarcar todas essas demandas.
Uhum.
O SUS, ele vem sendo aprimorado a cada ano, e a sua legislação também vem sendo aprimorada. Por exemplo, ontem foi lido, deverá ser aprovado na semana que vem, uma proposta do deputado Odorico, que eu fui relatora, que é a gente alterando a legislação atual para criarmos o plano decenal de saúde. Então, tem inúmeras iniciativas. Nós temos audiências públicas todas as semanas, ou aqui na Câmara, ou nos estados, discutindo isso. A legislação, ela vem se aperfeiçoando, as normas do Sistema Único de Saúde, elas vêm se aperfeiçoando ao longo dos anos, e com certeza absoluta, esse Sistema Único de Saúde, ele foi construído por muitos atores. Muitos que começaram ainda lá na Conferência Nacional de Saúde, em 1986 ou antes, e que trouxe para nós, para o arcabouço constitucional e depois legislativo das leis, esta questão desse sistema, que nós não podemos imaginar o país não tendo mais esse sistema público de saúde sendo aprimorado. Então, eu digo que muitos são os atores, desde a esfera federal, desde estaduais, dos municípios, gestores ou trabalhadores da área da saúde, que ajudam todos os dias na construção e consolidação desse sistema.
Aqui, inclusive, a Conferência Nacional de Saúde de 1991, que ela tem uma importância muito grande também, foi justamente o fim do INAMPS, né? Foi quando foi basicamente colocado o SUS ali como o sistema de saúde para atendimento do trabalhador como um todo, e aí ali que foi o INSS deixou de ter essa função, quer dizer, o antigo INPS deixou de ter a função de atendimento de saúde, passando para o SUS, né? E foi um marco na história em 1991. Eu lembro de ter participado da Conferência Estadual em Minas, Conferência Municipal e Estadual de Saúde em Minas, e depois alguns colegas meus participaram da Nacional, quando ocorreu todo aquele debate.
Agora, deputada.
Quem tinha direito, né, Edson? Desculpa, Isabel. Mas o que nós tínhamos antes?
Os
segurados do INAMPS. Nós tínhamos os segurados do Fundo Rural, que as acomodações eram absolutamente diferentes.
Sim, sim.
As do Fundo Rural com as dos segurados do INAMPS, que eram aquelas pessoas que tinham carteira profissional assinada e seus dependentes. E nós tínhamos uma grande população que era atendida na condição de indigente. Então, porque não eram dependentes desses dois planos
sistemas,
principais,
né?
De atendimento, né? Então, desses dois sistemas. E aí, com o Sistema Único de Saúde, com a universalização, nós temos acomodações em condições iguais para todas as pessoas que são internadas pelo Sistema Único de Saúde. Então, só olhar para essa condição, que nós tínhamos pessoas que internavam como indigentes, e hoje nós temos aquelas pessoas que contribuem, sim, com a sua previdência, mas nós temos um sistema único que atende de forma igual a todos aqueles que estão na fila de espera para o transplante, que estão na fila de espera ou que internaram numa enfermaria de clínica médica e cirúrgica, sempre buscando o fortalecimento da humanização nessa assistência, a qualidade dessa assistência. E, assim, só nós olharmos, assim, o número de pessoas hoje que são atendidas nos serviços de câncer país afora. E eu olho isso muito quando eu comparo os avanços do Sistema Único de Saúde. Eu lembro da minha cidade, do município de Lages, da minha região serrana, do meu estado, como que era e como está hoje. Por isso que a gente precisa defender, repito, sempre reconhecendo a necessidade de avançarmos mais, em especial garantindo o acesso mais rápido às demandas dos nossos pacientes, reduzir as demandas de medicamentos e procedimentos por ação judicial, com a incorporação de novas tecnologias e novos insumos estratégicos. E esse é o grande desafio desse sistema público de saúde.
Uhum.
Prevenção, promoção e recuperação da saúde.
Pois é, a Comissão de Seguridade Social e Família vai realizar hoje esse seminário para debater os 30 anos do SUS. Eu queria encerrar perguntando para a senhora qual a sua expectativa sobre esse seminário, que além de debates, obviamente, mas propostas, ideias, enfim, qual que é a expectativa da senhora sobre esse debate?
Vai ser um grande debate, porque nós vamos estar nesse seminário com a participação de ex-ministros, uhum. do atual ministro que foi convidado, de gestores da saúde, de especialistas da área da saúde. Eu acho que o grande desafio e os encaminhamentos que devem acontecer é a manutenção do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, esse Sistema Público de Saúde. Apesar das suas dificuldades, a gente precisa defendê-lo, repito, e buscar avançar para garantir sempre mais, em especial o que está no nosso artigo 196 da nossa Constituição Federal.
Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, conversando com a gente aí, portanto, sobre esse debate acontecendo hoje na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara sobre os 30 anos do SUS. Deputada, muito obrigado por participar aqui conosco e um grande abraço para a senhora. Sucesso no seminário e na continuidade da defesa do sistema público de saúde para todos os brasileiros. Muito obrigado e um grande abraço.
Muito obrigado e grande abraço a todos.
Ok. Deputada Carmen Zanotto, um grande abraço.